De volta aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira, como a gente disse aqui no comecinho do programa, um projeto na Câmara de Campinas. A proposta é abolir a fiação de postes aqui na cidade e a implantação, então, da fiação subterrânea por toda Campinas.
Três vereadores de Campinas protocolaram um projeto de lei para que toda a fiação aérea existente na cidade seja implantada de forma subterrânea, a exemplo do que foi feito em trecho da Avenida Francisco Glicério, no centro. A proposta é dos vereadores Sidão Santos, do PROS, Marcos Bernardelli, do PSDB, e Paulo Haddad, do PPS, e dá um prazo de 12 anos para que a alteração seja realizada. Sidão Santos explica que a mudança no tipo de instalação traria benefícios estéticos e também de segurança.
Queremos mudar a cara da cidade. Hoje você vê nessa fiação aérea, né? É muito forte, um verdadeiro emaranhado, né, de fios. E isso acaba causando acidentes. Às vezes o cidadão está fazendo uma obra ali, um pedreiro encosta num fio, tem uma descarga elétrica, né? E às vezes uma criança com a sua pipa enrosca, tem uma descarga elétrica.
O secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, Ernesto Paulella, afirma que a alteração é possível e a vê como positiva, citando também outro benefício: o espaço que seria aberto para árvores e o fim da necessidade de podas significativas por conta da fiação elétrica. Porém, ele afirma que a alteração teria um custo alto e seria de execução complexa.
Viabilidade técnica existe. A questão, ela está relacionada ao custo, em primeiro lugar, da implantação subterrânea e ao tempo de execução, né? É uma obra demorada e que ela vai ter que conviver com outros aterramentos.
A alteração na fiação da Glicério durante as obras de revitalização foram custeadas pela CPFL e por outras empresas.
O Glicério foi um investimento da concessionária, o prefeito conseguiu isso junto ao CPFL. Foi um valor assim, bastante significativo, né?
Segundo informado pela prefeitura à época das obras de revitalização da Glicério, o investimento da CPFL foi de R$12.300.000 e as empresas de telefonia investiram outros R$10.000.000. O trecho da Glicério que passou a ter fiação subterrânea fica entre as avenidas Orozimbo Maia e Aquidabã. O ponto polêmico da proposta é justamente em relação aos custos. A proposta prevê que o custeio seja de responsabilidade das empresas, conforme explica Cidão Santos.
Os custos vão ser arcados pelas companhias, né? Elas que exploram esses serviços, eles que vão arcar, né? Os lucros deles são exorbitantes. Madrid, Paris, Roma, é tudo subterrâneo. E em algum momento eles mudaram. Essas mesmas companhias que operam no Brasil, lá foram obrigadas a colocar subterrâneo em algum momento, entendeu? Eu acho que nós temos que fazer isso aqui também.
A CPFL afirma no site da empresa que defende a implantação de redes de fiação subterrânea como parte da solução envolvendo a arborização urbana e a questão estética nas cidades, mas ressalta que isso deve ser realizado em conjunto com prefeituras e/ou clientes interessados nessa obra. Contactada, a CPFL informou por meio de nota que acompanha o projeto de lei protocolado na Câmara, mas que a responsabilidade por normatizar, regular e fiscalizar questões relacionadas aos serviços de distribuição de energia elétrica é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e que, de acordo com a Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL, é de responsabilidade do interessado o custeio das obras de rede subterrânea ou conversão da rede aérea existente em rede subterrânea, incluindo adaptações necessárias, o que de fato procede. O projeto ainda terá de seguir a tramitação ordinária da Câmara e passar por comissões como a de Constituição e Legalidade. De Campinas, Guilherme Pierangeli.
E dentro, né, dessas normativas, o artigo 44 diz que o interessado individualmente ou em conjunto e a administração pública direta ou indireta são responsáveis pelo custeio das obras realizadas ao seu pedido, então nesses casos. Nós estamos aqui nos estúdios do CBN Campinas com o advogado especialista em direito constitucional, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo Braga.
Muito bom dia, Flávio. Prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio CBN.
A gente não está aqui discutindo o mérito, que há outros pontos até para serem discutidos numa legislação como essa, mas a questão da legalidade. Por exemplo, o que disse o próprio vereador Cidão Santos, um dos parlamentares aí que assinaram este projeto. O vereador diz que o custeio tem que ser da permissionária, por exemplo, da CPFL aqui no caso, em Campinas. Sim. Mas, pela ANEEL, o interessado, e o interessado é o poder público, pelo que diz o texto aqui, é ele que tem que custear. Essa ANEEL tem uma força de lei?
Bom, de fato, a ANEEL é uma agência que legalmente é constituída para regulamentar e fiscalizar a atividade de energia elétrica e distribuição em todo o país. Então, as resoluções da ANEEL são de cumprimento obrigatório, desde que não haja um desrespeito à Constituição ou alguma lei infraconstitucional. As resoluções da ANEEL são vinculantes e têm força normativa, portanto, devem ser respeitadas. E, de fato, aqui você bem colocou, independente do mérito do projeto, a questão é que as resoluções, e salvo engano, houve também recentemente uma outra resolução, salvo engano, acho que a resolução 742, que posteriormente até fez alguma alteração em uma resolução 2010, é bastante clara nesse sentido.
Exatamente, né? Essa que eu estou lendo, a resolução. Exato. 742, 16 de novembro de 2016.
Exato, é bastante clara no sentido de que o interessado é quem deve custear com as despesas para o cabeamento, a fiação subterrânea. No caso, se o Estado, se o poder público tem esse interesse, hoje, de acordo com as normas vigentes, o poder público é que terá que arcar com tais despesas.
Isso torna, por exemplo, se esse projeto for aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, esse tipo de item no projeto transforma ele em inconstitucional?
Na verdade, o torna ilegal, né? Como é uma afronta a uma resolução, apenas aqui textualmente seria considerado ilegal, sim. Ou seja, isso, se levado ao Poder Judiciário, certamente será objeto de declaração de ilegalidade e não terá aplicabilidade.
Por muitas vezes a gente vê um projeto, ou via um projeto nas câmaras, eu não estou citando só aqui a Câmara de Campinas, mas projetos na redação, o custo, por exemplo, a Câmara fala, o custo será do Executivo. E isso já barrava ali, porque uma Câmara não pode, né, gerar um custo ao Executivo.
Não, como regra, não. Ela não pode se imiscuir, interferir no orçamento do Executivo. Muito pelo contrário, o Executivo é quem faz o plano orçamentário.
E aí, agora é uma opinião minha, esse item colocado nesse projeto especificamente aqui em Campinas parece ser uma saída para não arcar no orçamento do Executivo, que passou a responsabilidade para a iniciativa privada, né?
Exato, que transfere à iniciativa privada uma responsabilidade que legalmente cabe ao poder público, se o poder público, então, tem interesse nessa transformação da rede elétrica no município.
Porque se o prefeito, por exemplo, não estou citando o prefeito Jonas Donizete, estou falando da prefeitura de Campinas. Sim. No momento que isso aí for sancionado, pode ser agora ou só depois, há um interesse, né, do poder público, da administração municipal, né?
Sim, exatamente. E isso daí também há um outro desdobramento, né? Que até que ponto que pode também o Estado impor e exigir do particular, no caso da concessionária, e nesse caso aqui a CPFL, custear com essa tarefa. Não há uma obrigatoriedade legal, né? Se isso acontecer, é por um ato aí voluntário do concessionário, mas sem qualquer força normativa em sentido contrário.
Um outro exemplo que a gente queria trazer aqui no programa, doutor Paulo Braga, e é uma situação que vem sendo discutida desde a semana passada, e o projeto, na verdade, foi aprovado em segunda votação, ou seja, já passou pela legalidade, passou por todas as comissões na Câmara, passou na legalidade e passou também no mérito, e agora segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete. É a gratuidade em estacionamento de shoppings e mercados, que pode virar lei até aqui em Campinas. As informações com André Brenguel.
Os vereadores de Campinas aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que prevê gratuidade no estacionamento de shoppings e hipermercados de Campinas. O projeto determina que consumidores que comprovarem o consumo de ao menos 10 vezes o valor da taxa de estacionamento não precisam pagar pelo serviço, podendo ficar até 6 horas no interior do estabelecimento. O projeto agora vai para o Executivo. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, disse que ainda precisa consultar o departamento jurídico, mas que está propenso a sancionar o projeto.
Antes de sancionar qualquer matéria, ela passa pelo departamento jurídico da prefeitura, mas eu acho justo. Então, eu devo, a minha propensão é sancionar a lei. Agora eu vou precisar dos pareceres técnicos que vão me embasar para saber da decisão.
No caso do cliente ultrapassar as 6 horas no local, aí deverá pagar o valor integral para estacionar. De Campinas, André Berenguel.
Mais uma vez, a discussão aqui não é o mérito, né? O próprio prefeito acredita ser justo, mas sim, aí, é legal?
Bom, eu acho que bem colocou o prefeito a questão do mérito, e aliás, até eu particularmente como cidadão, penso que isso é ótimo, né? Mas a questão é a legalidade, né? Também a nosso modo de pensar é uma matéria manifestamente... Aí sim, manifestamente inconstitucional.
Aí é inconstitucional.
Inconstitucional. Aí viola frontalmente o direito de propriedade. Aliás, recentemente, um mês, 2 meses atrás, houve um pronunciamento nesse sentido pelo ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, de um caso parecido acontecido no estado do Maranhão, salvo engano. E nessa ocasião o Supremo também monocraticamente, muito embora isso vai ser discutido em plenário, mas o ministro também entendeu pela inconstitucionalidade, que de fato, Flávio, assim, aqui independente do mérito, a intenção é boa e acho até justo, mas a questão é que o Estado ele não pode fazer essa interferência na propriedade privada. Esse é um ponto, né? Não diante do sistema normativo que temos hoje. Uma outra questão é a competência. O município não tem competência constitucional para legislar sobre esse assunto, porque isso não é uma matéria de direito consumidor, no nosso modo de pensar, mas uma matéria afeta ao direito civil, e só a União pode legislar sobre direito civil. De modo que, também no aspecto formal, o projeto, a nosso sentir, é inconstitucional, tanto na questão material, mas também na questão de iniciativa. Falta aos municípios competência para iniciar projeto de lei nesse sentido, porque a Constituição defere exclusivamente à União legislar sobre o assunto.
E aí a gente passa para aquela judicialização, né?
Exato.
E até para a gente poder entender, porque numa matéria, no projeto da fiação subterrânea, o senhor falou em ilegalidade, sim, não em inconstitucionalidade.
Sim.
Nessa matéria aqui, o senhor já cravou uma inconstitucionalidade. A diferença?
Bom, a inconstitucionalidade é quando você tem uma afronta direto a alguma norma da Constituição, né? Quando você, então, afronta diretamente a Constituição. A ilegalidade é quando você afronta uma norma infraconstitucional. Então, uma lei infraconstitucional, até mesmo uma resolução, no caso aqui que discutimos da ANEEL. Então, essa é a diferença. A ilegalidade é quando você viola o sistema normativo, mas não a Constituição Federal em si. E inconstitucionalidade, material ou formal, quando você viola a Constituição diretamente. Tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado, eventualmente.
Doutor Paulo Braga, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN em Campinas, gentileza de atender a CBN, trazendo esses detalhes até para a gente discutir aqui no programa esses pontos, né? Porque são projetos colocados na Câmara de Campinas e também no próprio Executivo e que depois podem chegar a ser questionados. E a gente, por quê? E a gente não está nem discutindo aqui o mérito. Podemos discutir o mérito em outros pontos aqui no CBN Campinas e a gente agradece também a participação do ouvinte. Mas é legal entender essa parte jurídica e que ainda, sim, vai ter outros questionamentos. Muito obrigado, doutor Paulo Braga.
Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer.